A polícia britânica vedou toda a zona que circunda a residência oficial do primeiro-ministro Boris Johnson, depois de ter sido detectado um objeto suspeito nas imediações. Em mensagem na rede social Twitter, a polícia esclarece que o cordão de segurança foi erguido enquanto o objeto é avaliado. Todos os jornalistas no local foram afastados da área. A Direção-Geral de Saúde recomenda o uso de máscara em eventos no exterior e no recreio das escolas. Graça Freitas explicou esta manhã aos deputados da Comissão Eventual para o Acompanhamento da Aplicação das Medidas de Resposta à Pandemia e do Processo de Recuperação Económica e Social os termos desta norma.
A recomendação vai no sentido de que em aglomerados e em contextos especiais, obviamente, eu estou-me aqui a lembrar das escolas, num recreio em que estarão muitas jovens e crianças juntos e, portanto, aqui justificar-se-á os eventos que aqui foram referidos, a própria mobilidade em determinados sítios das cidades em que há aglomerados populacionais. Isso, obviamente, poderá constituir uma exceção, uma recomendação diferente, porque permite o contacto direto e próximo entre pessoas e, portanto, permite a transmissão. Portanto, proporcionalidade, adequação, gradualismo, tudo isto.
Graça Freitas, ouvida pelo Parlamento a pedido do PSD sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras. No entender da especialista em Direito da Saúde, Joana Silveira Botelho, não é necessário haver uma lei do Governo ou da Assembleia da República para que o uso de máscara nos recreios das escolas e nos espetáculos ao ar livre continue a ser obrigatório.
O que pode acontecer também é nós não termos uma norma legal expressa, prevista diretamente numa lei ou num decreto-lei do Governo, que nos diga que é obrigatório o uso de máscara, mas depois, como acontece com outras situações, termos normas legais que nos dizem para o funcionamento de determinada atividade, escolas, concertos, o que for, ser obrigatório acolher as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Teoricamente, eu penso que é possível haver uma recomendação da Direção-Geral de Saúde sobre o uso de máscara que não esteja expressamente prevista na lei, mas que depois na lei em questão tenha que estar expresso que a determinada atividade tem de cumprir com as recomendações da Autoridade de Saúde.
As explicações da especialista em Direito de Saúde, não é necessário haver uma lei do Governo, da Assembleia da República, para que o uso de máscara nos recreios das escolas e nos eventos ao ar livre continue a ser obrigatório. Até aos últimos dias de agosto, a Comissão Nacional de Eleições recebeu mais queixas do que nas anteriores autárquicas, mais de 500 mil, adianta à Antena 1, porta-voz da CNE.
Em relação aos números que temos apurados, que é até dia 29 de agosto, o que devemos dizer é que são, de facto, a nível de participações e queixas, temos um total de 542, o que, comparando com as autárquicas de há 4 anos, é sensivelmente mais de 200 no mesmo período.
João Tiago Machado revela que muitas das queixas estão relacionadas com assuntos de publicidade institucional.
São todas as queixas relacionadas com publicidade institucional, que, de facto, ultrapassa este ano os casos em que são queixas relacionadas com a neutralidade e imparcialidade dos titulares dos órgãos públicos.
Aumentaram as queixas apresentadas à Comissão Nacional de Eleições face às últimas autárquicas. O transporte de mercadorias já regressou aos níveis antes da pandemia, exceto no transporte aéreo, por via rodoviária, ferroviária e marítima. Os níveis, entre abril e junho, superaram mesmo, Luís Peixoto, os do mesmo período de 2019.
O transporte de mercadorias aumentou em todas as modalidades no segundo trimestre deste ano, face ao período homólogo de 2019, ou seja, ao período pré-pandemia. A única exceção é o transporte aéreo. Se compararmos os dados do Instituto Nacional de Estatística do segundo trimestre deste ano com 2020, quando já estávamos em pandemia, aí o aumento é mesmo em todas as modalidades. O transporte aéreo subiu 108,3%, a ferrovia aumentou 24%, o transporte marítimo 29,7% e o rodoviário quase 40%. Este trimestre foi marcado pelos atrasos nas deslocações marítimas, por constrangimentos mundiais. No entanto, já se faz sentir uma recuperação. Entraram nos portos nacionais, neste segundo trimestre, mais de 3 mil embarcações comerciais, ou seja, mais 11,6% face a igual período de 2020. Regista-se, no entanto, uma queda de 16,8% quando comparado com 2019, o segundo trimestre de 2019, portanto, antes da pandemia. Em relação ao transporte de passageiros, o tráfego continua aquém dos níveis pré-pandemia. No segundo trimestre de 2021, os aeroportos nacionais movimentaram cerca de 4 milhões de passageiros, menos 76% face a igual período de 2019. Também no comboio e no metropolitano, os passageiros transportados estão ainda em níveis inferiores aos da pré-pandemia.
O transporte de mercadorias voltou à normalidade, exceto no transporte aéreo. O transporte de passageiros continua abaixo dos níveis habituais. Os ambientalistas portugueses acusam o governo de não querer uma avaliação ambiental séria e verdadeira ao novo aeroporto. O Ministério das Infraestruturas recusa, sublinha que não está excluída a partir de qualquer ligação ferroviária ao Montijo, ao contrário do que é assumido pelos ambientalistas. É o que denuncia Francisco Ferreira, da Zero.
O governo não quer, efetivamente, realizar uma avaliação ambiental estratégica séria e verdadeira, porque está, logo à partida, a limitar o seu âmbito e a solução em causa. Estamos a falar de apenas três alternativas possíveis, duas das quais envolvendo o aeroporto Montijo, a localização relativamente à qual as associações de ambiente consideraram a quando da avaliação de impacto ambiental como completamente inviável.
Perante estas acusações, o Ministério das Infraestruturas sublinha que o Governo não pretende reabrir a discussão em torno de um número indefinido de soluções para a região aeroportuária de Lisboa e também que a avaliação ambiental estratégica que está a ser preparada vai respeitar todas as regras legais e vai funcionar como instrumento de apoio à decisão final do Governo. A Secretaria de Estado das Comunidades confirma a morte de um português num incêndio numa cadeia da Indonésia. O cidadão estava a cumprir pena, era acompanhado pelos serviços consulares. É um dos 41 mortos neste incêndio. Ouvida pela jornalista Rosa Azevedo, Berta Nunes adianta que nesta altura o governo procura contactar a família do homem.
Temos a confirmação de que infelizmente faleceu num incêndio na prisão o português, que era acompanhado pelos nossos serviços consulares, que o visitava regularmente, o último contacto foi há uma semana. Estamos neste momento a tentar contactar a família para todos os efeitos que forem úteis em termos do seguimento da situação.
E há alguma informação em relação ao que provocou, ao que esteve na origem do acidente, do incêndio?
Sim, segundo a informação que temos, a suspeita será de um curto-circuito, mas está a ser investigada pelas autoridades da Indonésia.
Esclarecimentos prestados à Antena 1 pela Secretaria de Estado das Comunidades. Portugal e Espanha assinaram hoje um memorando de economia social. Os dois países estão a trabalhar um plano de ação nesta área da economia que vai ajudar a concretizar o plano de recuperação e resiliência, como explica a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.
O Plano de Recuperação e Resiliência tem uma área muito forte, nomeadamente em termos de residência social, em que prevemos, nomeadamente, o alargamento dos equipamentos de apoio à infância, de apoio ao envelhecimento, onde a economia social tem um papel determinante, mas também nas dimensões da transição ambiental e digital, onde podemos ter aqui cada vez mais projetos inovadores, num modelo, como sabemos, da economia social, em que o lucro da economia social, no fundo, é a garantia de promoção de condições de igualdade de acesso, de igualdade de oportunidades e de paz social.
Em Portugal, a economia social representa mais de 6% do emprego. O memorando surge no âmbito da Capital Europeia da Economia Social 2021, que decorreu em 5 cidades portuguesas. A União Europeia não poupa críticas ao novo governo provisório anunciado pelos talibãs no Afeganistão. Um governo não inclusivo e que não representa a diversidade étnica e religiosa afegã, nas palavras de um porta-voz da União Europeia. Na perspectiva de Bruxelas, as expectativas criadas ao longo das últimas semanas foram frustradas, com o anúncio ontem, ao final da tarde, do novo executivo talibã. O ministro da Defesa defende que a retirada das tropas da NATO do Afeganistão confrontou a União Europeia com a dificuldade em mostrar capacidade, relevância e iniciativas estratégicas. João Gomes Cravinho entende que devem ser retiradas as devidas ilações. O ministro russo das situações de emergência morreu durante um exercício para proteger a zona ártica. O gabinete de Evgeny Zinivets adiantou às agências russas que o ministro responsável pela pasta equivalente em Portugal à proteção civil morreu enquanto procurava salvar a vida de uma outra pessoa. O governo espanhol assegura que tudo vai fazer para evitar os crimes de ódio nas ruas de Espanha. Durante o verão, registaram-se vários ataques homofóbicos em várias regiões do país, com espancamentos e mortes. A última das agressões aconteceu este fim de semana em Madrid. O chefe do Executivo espanhol convocou com urgência para a próxima sexta-feira uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano de Combate aos Crimes de Ódio. Alexandra Sofia Costa.
Pido a todos os grupos parlamentares.
O presidente do governo espanhol apelou a todos os grupos parlamentares para que acelerem a aprovação da Lei de Igualdade de Tratamento para garantir que não haja armários novamente, diz Pedro Sánchez.
Não haverá outra vez armários? Lo que sí que habrá, como hay, es un gobierno comprometido con la diversidad.
Isto depois de vários ataques homofóbicos durante todo o verão em várias regiões do país, incluindo uma morte na Corunha. A última agressão foi neste fim de semana, num bairro madrileno. Um jovem à porta de casa foi espancado, cortaram o lábio e gravaram a palavra maricom numa das nádegas. O governo fala numa escalada e na existência de vários gangues a organizar estes ataques. Sánchez convocou com urgência para esta sexta-feira uma reunião da Comissão de Acompanhamento do Plano de Combate aos crimes de ódio, a fim de atualizar esses crimes e adotar alterações para evitar crimes homofóbicos nas ruas de Espanha.
Que querem devolver o ódio às calles de Espanha, não tenham nenhuma opção de conseguir.
O chefe executivo diz que não haverá retrocesso, haverá sim tolerância, respeito e integração na diversidade.
Em respeito e em integração da diversidade. Isto é o que quer Espanha, porque é o que é Espanha.
Porque garantiu, é isso que é Espanha. Espanha não há lugar contra o ódio. Sánchez mostrou preocupação porque em 2020, 19% dos crimes de ódio cometidos no país estavam relacionados com orientação e identidade sexual.
O governo espanhol quer travar os crimes de ódio, em especial aqueles que estão relacionados com orientação sexual.